Gaúcha Mais começa hoje falando de economia. O IBGE divulgou os dados do desempenho econômico do Brasil em 2020, um ano de pandemia, de muito impacto, e o PIB caiu. O Produto Interno Bruto Brasileiro caiu 4,1% em 2020, na comparação com 2019. A agropecuária é o único setor com alta, 2%, serviços caíram 4,5%, indústria 13,5% e o consumo das famílias 5,5%. Para analisar o cenário da economia, do dólar em alta neste início de ano, vamos conversar com o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, bem-vindo mais uma vez, boa tarde.
Boa tarde, Stout, prazer estar contigo, com a Kelly,
nossa boa grande tarde. Agência da Gaúcha.
Todo mundo já sabia que o PIB brasileiro, assim como o das principais economias do mundo, teria um baque, uma queda significativa em 2020. As projeções foram mudando ao longo do ano, até eram piores em algum momento. Qual é a avaliação que o senhor faz do resultado da economia brasileira na comparação com o cenário internacional?
Bom, primeiro, Stout, nós queremos que, recuperando, né, essa questão internacional, acho importante. Sempre a gente tem que se comparar para podermos entender melhor o que acontece. Primeiro, é bom ressaltar que nós temos um problema na nossa economia que demanda reformas, que a gente precisa mudar o nosso status quo. Não é à toa que o Brasil é um dos países que menos cresce no mundo, é um país que está ficando para trás e a pandemia é para todo mundo, mas nós saímos das 10 maiores economias do mundo, fomos para a 12ª com o resultado do PIB de hoje. Então, ou seja, a pandemia, ela nos piorou algo que já não vinha bem. Então, antes de tudo, é bom a gente ressaltar que temos muito mais do que os problemas da pandemia para resolver. Mas, sem dúvida, foi a pandemia em 2020 que determinou um tombo tão forte. Nós tínhamos uma perspectiva lá, mais ou menos nesta época do ano, alguns organismos internacionais, agências e organismos internacionais, dentre eles o FMI, projetou para o ano de 2020 uma queda, um tombo de mais de 9%, ou seja, de 9% ou mais seria o tombo da economia em 2020. Acontece que hoje, então, o IBGE divulga uma queda não de 9% ou 9, alguma coisa, mas uma queda de 4,1%. E aí a gente precisa entender essa diferença. Por que isso aconteceu? Será que isso aconteceu de maneira aleatória? Isso aconteceu porque as projeções estavam erradas? Não, as projeções elas não estavam erradas. As projeções estavam corretas. Acontece que uma série de medidas foram tomadas ao longo de 2020 que serviram como uma espécie de colchão para esse tombo. Então, continuamos com uma situação ruim, mas ela, sem dúvida, ela poderia ter sido muito pior. Que medidas são essas? Nós tivemos medidas voltadas a auxílios governamentais, não tenha dúvida, né? Foi uma atuação do governo, o governo foi muito importante na contenção da queda, uma vez que fez um programa de auxílio emergencial que trouxe um depósito mensal de R$600 na conta de 63 milhões e meio de brasileiros. Só não tenha dúvida que isso traz um impacto contracíclico significativo. Uma série de medidas voltadas às empresas também foram tomadas. Os próprios auxílios para estados e municípios também tem impacto contracíclico. Os próprios gastos com saúde, por conta de toda a pandemia, também têm um papel importante. Só que tudo isso ajudou, não tenha dúvida, a nós termos uma queda menor do que a projeção. Mas ainda assim, nós tivemos uma queda muito significativa. Ter uma queda de 4,1%, ele mostra um pouco do que aconteceu, mas esses números, Sim. Quando a gente pega alguns segmentos de setores especificamente, sobretudo no setor de serviços, a gente vê que a situação é muito grave. Tem segmento que caiu 20%, 30%. porque veja, Stout, nós, economistas, nós nunca vimos uma situação em que uma loja fecha, em que a solução é baixar a grade. Nós estamos acostumados, sim, cair a atividade econômica do setor A, B ou C, ou da empresa A, B ou C, em 5%, 2%, tá, 10% que seja. Agora, baixar a grade por um determinado tempo, isso foi uma medida jamais vista. E eu não estou aqui discutindo, por favor, não estou aqui discutindo se isso foi correto, se isso foi incorreto, olhando para o todo, né, olhando por todas as janelas. Eu estou olhando apenas pelo resultado econômico. Olhando apenas pelo resultado econômico, nós tivemos uma situação muito grave e que agora, quando a gente olha para 2021, e aí dessa forma que eu queria encerrar essa primeira participação, quando a gente olha para 2021, nós temos duas situações complicadas. Primeiro, as empresas que sofreram essa queda do 4,1%, elas estão extremamente debilitadas. E quando nós olhamos para, e se já que foi esses auxílios todos, esses apoios todos, essas movimentações econômicas do governo todas, que ajudaram, ao invés da gente cair 9, cair 4,1, diminuir, portanto, o tamanho da queda, nós honestamente não vemos espaço para que medidas daquela monta se repitam em 2021. Pelo contrário, nós fechamos o ano passado com um déficit fiscal de mais de 700 bilhões de reais. Nós estamos com um processo inflacionário nos custos de produção, no nível do atacado, muito forte. Tanto é que os índices de inflação de atacado fecharam tudo na casa dos 25%, os que medem atacado, né? IPA, o próprio IGPM, o próprio IGPDI, com inflação bastante elevada. Nós temos uma taxa de câmbio nas alturas. Então, nós temos, portanto, um cenário para 2021 que nós não conseguimos, vai ser muito difícil haver uma atuação na economia como aconteceu em 2020 e ainda temos empresas bastante debilitadas.
Eu queria lhe perguntar justamente sobre a projeção para o ano, né? Porque ontem no Valor Econômico, a análise de especialistas, de pessoas do mercado, era de que a recuperação não viria mais no primeiro trimestre desse ano, que talvez demore um pouco mais, principalmente pelo que a gente está vivendo de medidas restritivas, que o senhor ressaltou muito bem, nem vamos entrar no mérito, né? No fazer juízo de valor sobre elas. E eu queria olhar sobre a perspectiva política. A gente sabe que o Brasil precisa de reformas. Até agora, a única que deslanchou foi a reforma da Previdência, e ainda assim dos militares não avançou. Que, dentro desse conjunto de propostas econômicas, talvez esteja privatização, e, ao contrário, o que a gente viu foi intervenção na Petrobras e também um anúncio de possível intervenção na energia elétrica. Que rumos o senhor acredita que o país está tomando e são os rumos corretos para a recuperação da economia?
Bom, Kellen, acho que faz mais de 10 anos que eventualmente eu sou convidado a ocupar esse espaço na Rádio
Gaúcha. É verdade.
Neste ou noutros programas, e faz pelo menos este tempo em que nós publicamente ressaltamos que se o Brasil cresce menos do que os outros, alguma coisa não está bem, alguma coisa não vem bem. E se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas da forma como viemos fazendo ao longo do tempo, dificilmente nós teremos um resultado diferente do que esse, a menos que tenhamos que contar com sorte. O que nós queremos dizer com isso? Nós já tentamos um caminho com um monte de estatais, já tentamos permanecer com esse sistema tributário que nós temos, que ele é terrível para o ambiente econômico brasileiro, terrível para o nosso ambiente econômico. Nós já continuamos, já tentamos várias vezes, através de criação de concursos públicos, aumento de salários, planos de carreiras generosos, etc., nos três poderes, criar um aumento do consumo, uma dinâmica econômica a partir disso. Essas coisas já foram todas tentadas e tudo que a gente vê é que isto não funciona. O Brasil precisa fazer reformas. O Brasil precisava fazer reformas para ter um melhor ambiente econômico e também para crescer mais. Agora, a gente precisa fazer reformas para aquilo que nós já precisávamos e agora para pagar as nossas contas, porque o Brasil está extremamente endividado por conta de tudo que teve que fazer para que a economia não fosse ainda pior. Imagina se com o PIB caindo 4,1%, foi todo esse estrago na economia, imagina se tivesse caído 9%. Não caiu 9%, mas também isso teve efeitos colaterais. Nós nos endividamos muito. Então agora nós temos que sim nos desfazer de ativos. Nós temos que, quando qualquer um de nós, inclusive os nossos ouvintes, quando eles passam por problemas, por momentos de dificuldade, eles precisam vender ativos que eles têm. Vende um carro, vende um apartamento, vende o que tem para vender. Às vezes as pessoas têm que vender uma geladeira, uma televisão, enfim, às vezes as pessoas precisam tomar medidas como essa. Por que o governo não pode?
E o senhor acha que a gente está nesse caminho, assim, estamos nessa direção?
Não, acho que não. Eu acho que a gente está indo numa direção em que isto está cada vez sendo mais adiado. Nós entendo que nós precisamos acelerar esse processo. Alguns sinais são positivos, como aconteceu agora com a questão dos Correios, né? Foi um sinal positivo, mas a gente tem sinais que são positivos e temos sinais que são negativos. E com a pressa que nós temos, a gente precisava que todos os sinais fossem positivos, seja no que diz respeito à reforma administrativa, à reforma tributária, a um calendário de privatizações. A situação exige pressa e não me parece que a gente está tendo a pressa necessária.
Economista Antônio da Luz, o senhor falou sobre o câmbio, o cenário do dólar. Inclusive, a polêmica do momento envolve o preço dos combustíveis, que tem um impacto muito grande, mais do que o preço internacional do petróleo, do câmbio no Brasil. O dólar agora, deixa eu pegar aqui, até há pouco estava 5,76 a cotação do dólar comercial, 5,76. Sabemos que o Brasil vende muito para fora, commodities, então, grãos, carne, minério de ferro, então são produtos que trazem dólares para o Brasil. Mas, como o senhor comentou, também tem a inflação, e a inflação é pressionada muito pelo dólar, pelos produtos que o Brasil acaba tendo dolarizados ou trazendo de fora. Esse dólar 5,76, para diminuir, o que precisa ser feito? E é necessário diminuir essa cotação, ou esse patamar seria bom pensando nas exportações brasileiras?
Bom, vou começar pela última, tá? Nós até brincamos, né, com aquele discurso que as pessoas fazem do câmbio de equilíbrio, né? Os economistas mais jovens, pelo menos, costumam brincar com os economistas mais velhos que na época deles se defendia que o Brasil precisava de um câmbio de equilíbrio. Então a gente até brinca que o câmbio de equilíbrio no Brasil é a cotação do dia mais 4, né? Ou seja, não chega nunca. Então tem gente que acha que o Brasil, no dia que tivesse um câmbio de 4, então seria uma grande potência industrial, coisa do tipo. Pois é, está 5,70 e não me parece que nós mudamos o nosso status quo, porque não é por aí. Nós precisamos ganhar competitividade com as nossas condições, com as decisões que nós tomamos no dia a dia, e não com o câmbio. O câmbio, ele nada mais é do que uma troca entre moedas. Eu não posso contar com isso para crescer. O Brasil já tentou também fazer isso e não funcionou. O fato é que o câmbio elevado, ele atrasa o teu processo de renovação tecnológica, ele atrasa o desenvolvimento científico e ele gera, no fim do dia, só inflação. Porque, veja, vou pegar o meu setor, né? O setor do agronegócio. Câmbio elevado para as exportações é evidente que é positivo. Sim, mas e o nosso custo de produção, que ele é formado com importações, como é que fica? Sim. No final das contas, encerrado um ciclo ou dois, nós temos só inflação, porque as margens continuam as mesmas.
Bom, aí então já tem a parte da resposta. A outra é como diminuir, como voltar a um patamar mais aceitável para a estrutura da economia brasileira, de custos, de inflação?
Bom, às vezes a taxa de câmbio sobe porque o dólar sobe. Às vezes a taxa de câmbio sobe porque o real cai. Ocorre é que é o real que está perdendo valor, não é o dólar, é o real. Então a primeira coisa que nós temos que entender é por que que o real está perdendo valor. O real, inclusive, em 2020 foi a moeda que mais perdeu valor no mundo, frente ao dólar. E isso está acontecendo porque está havendo uma deterioração da nossa economia, dos nossos fundamentos macroeconômicos. Nós precisamos crescer. O Brasil, nessa última década, provavelmente foi a pior década da história nos últimos 10 anos, em termos de crescimento econômico. Então, nós precisamos de que o real ganhe valor. Não adianta nós tomarmos medidas artificiais para tentar conter a alta da taxa de câmbio, ou pior do que isso, intervir para que ela caia, utilizando reservas ou coisa do tipo, porque isso é paliativo, isso dura algumas semanas no máximo. O que nós precisamos é que o real ganhe valor. Só que o real, ele está, não vou ser muito técnico, tá? Só para as pessoas entenderem, a nossa moeda está para a nossa economia como a bandeira está para a pátria, para o Estado, os símbolos, enfim. A nossa moeda, ela representa o que está acontecendo na nossa economia. Basta que a nossa economia passe a crescer como um emergente tem que crescer, que o real vai começar naturalmente a ganhar valor. E com isso a gente consegue ter uma taxa Sim. de câmbio, portanto, mais baixa.
Economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, muito obrigado mais uma vez pela análise. Volte sempre.
Eu que agradeço. Um abraço, Stout.
Eu acho que o senhor vai voltar. O senhor disse que... Quanto tempo já que o senhor vem fazendo
dez
as suas...
10 anos?
10 anos. Acho que pelos próximos 10, viu, doutor? O senhor vai voltar aqui para analisar e esperamos com notícias melhores.
Vai ser sempre um prazer.